Você está ouvindo Feijoada Completa.
Olha, quando a gente fala de música brasileira, a gente tem que sempre se lembrar de um sujeito que faz parte da cultura brasileira, mas que também está muito presente em todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos. Estamos falando de Sérgio Mendes, né? E essa música aí é chamada Lua Soberana, cantada aí pela Gracinha Leporassi, que é praticamente a voz feminina do Sérgio Mendes, que é um grande produtor. Sérgio Mendes, que é um dos produtores brasileiros e músicos brasileiros mais reconhecidos nos Estados Unidos. Praticamente todo mundo, assim, pelo menos no mundo da música e até fora dela, sabe, muitos que sabem quem é Sérgio Mendes. Uma pessoa que tem um trânsito impressionante na música americana, tem, né, e faz muito essa ponte entre os ritmos brasileiros, né, e a música americana. Tá aí um pouco da música Lua Soberana, do Sérgio Mendes, cantada aí pela esposa dele, né, Gracinha Leporassi. A Lua que veio de Madagascar, mais uma canção com forte influência da música africana na música brasileira. Filho de Olatu. Eu decidi tocar essa música nesse pedaço justamente do programa porque a gente vai falar dos Estados Unidos agora e estamos falando de um artista brasileiro extremamente reconhecido lá fora. Bom, o imponderável acontece, né? Ou o que pelo menos quase ninguém previa a princípio acontece. E a própria imprensa tem feito uma grande meia-culpa nessa história, Caroline, porque as pessoas ficavam assim, mas ninguém apostava que Donald Trump seria eleito presidente dos Estados Unidos, um fanfarrão, não sei o quê... Sujeito que gosta de falar muito, falastrão. Todos os tipos de crítica vieram contra Donald Trump, né? Nesse sentido de ser uma pessoa que ninguém levava a sério. Né? Como se fosse meio que uma piada. Só que não era uma piada. Ele estava levando a sério, queria ser candidato e foi eleito presidente dos Estados Unidos. O grande arquimilionário Donald Trump, apresentador do programa Aprendiz, né? Demitia as pessoas, famoso, né? Aprendiz, né? Agora é o próximo presidente dos Estados Unidos eleito pelo Partido Republicano. E com um discurso que muitos, enfim, considerado de um modo, quem viu o discurso de campanha, com duras críticas e duras falas contra as minorias, bastante racismo, bastante preconceito contra latinos, contra muçulmanos, né, contra a comunidade islâmica.
Contra mulheres.
Contra mulheres, enfim. Mas, especialmente, centrando na ideia de refazer a economia americana, sobre todas as coisas, o interesse dos Estados Unidos em primeiro lugar. E aí, como é que isso fica a relação dos Estados Unidos com outros países e nós que somos, né, do maior país, da maior economia da América Latina, como fica o Brasil nessa história? Como é que fica essa relação bilateral? Como fica a política externa dos Estados Unidos? Como deve ficar, né, a política externa dos Estados Unidos a partir do governo Trump? E como fica essa relação com os nossos países aqui da América Latina, especialmente do Brasil? Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o professor Virgílio Arraes. Ele que é professor de História Contemporânea da área de Relações Internacionais da UNB, Universidade de Brasília. Professor Virgílio Arraes, prazer em recebê-lo no nosso programa. Um grande abraço, boa tarde para o senhor. Como vai? Tudo bem?
Obrigado, boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite.
Professor, ao senhor surpreendeu a vitória de Donald Trump?
Eu acho que para a maioria das pessoas que acompanha a política norte-americana... Sim, a impressão inicial é que seria uma disputa, do ponto de vista do voto popular, acirrada, e isso realmente aconteceu. Né? A candidata Hillary Clinton ganhou entre a população, mas o sistema político delineado nos Estados Unidos no início do século XIX faz com que sejam as províncias ou os estados que elegem o presidente. Foi uma forma idealizada, e ele mesmo depois seria presidente, John Madison, né? de modo que se evitasse as paixões ou o populismo durante a eleição. Era o que se pensava no século XIX, em seu início.
Sim. Então, quer dizer, essa ideia do colégio eleitoral é que, na verdade, pensava-se que a Hillary Clinton teria, portanto, a maioria dos votos que poderia dar os estados, né, que ela precisava para fazer os delegados necessários, né?
É, com exceção de dois estados nos quais os votos são repartidos, como são as províncias que escolhem o presidente da República, então quem ganha naquela província leva a totalidade dos votos. E lá nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, a cada 10 anos, quando da realização de um censo, a composição da Câmara dos Deputados muda. Então, estados, por exemplo, como o Texas e a Califórnia, de algumas décadas para cá, e a Flórida, têm tido um aumento do número de delegados, né? Não é fixo como aqui no Brasil. Então, acreditava-se que os democratas, né, teriam a vantagem em alguns desses grandes estados, né? Mas, dessa vez, né, pesou contra a candidata Hillary Clinton, um desgaste natural, né, do Partido Democrata estar no poder há 8 anos, pesou também contra ela um perfil, embora não tão polêmico, não tão, digamos assim, apelativo como do candidato Donald Trump, mas ela também tinha um perfil conservador, né? Basta lembrar que durante as primárias ela buscou isolar a candidatura do senador Bernie Sanders, que poderia ter sido vice dela, e em função do seu perfil social-democrata, ter atraído o voto de segmentos que normalmente não se sentem muito animados a votar, né? Uhum. Então, Trump soube explorar bem essa questão do desemprego, do empobrecimento, da relativa decadência em termos de liderança dos Estados Unidos no cenário internacional, haja visto as duas guerras. Ou seja, o Trump conseguiu bater bem, digamos, no governo Obama, né? Quer dizer, ainda que de um modo muito, muito negativo, né?
Professor, uma análise que tem sido feita é que o discurso dele já eleito, ele é bem mais brando. Qual será o Donald Trump que vai governar? O candidato ou agora mais tranquilo, digamos assim?
O mundo conheceu o artista Trump, né? E agora prepara-se para receber o presidente Donald Trump, né? Então, como nos Estados Unidos o sistema é bipartidário, há uma moderação, né, em termos de concretizar determinadas medidas, né? Então, o discurso de campanha é um, e naturalmente a execução das medidas será outro, né? O sistema bipartidário corrige, entre aspas, né, os excessos, digamos, de candidatos de discurso mais exacerbado, seja mais à esquerda ou seja mais à direita.
Uhum. Agora, professor, pegando gancho nessa pergunta, Carol, colocar em prática algumas das medidas que o candidato Donald Trump tinha defendido durante a campanha, não só exige uma negociação com o Congresso, que é, ele ganhou, né? O Partido Republicano venceu a Câmara e o Senado, mas por outro lado, o Partido Republicano que está ali não é exatamente o Partido Republicano de Trump. Aliás, não se sabe nem até que ponto Donald Trump é de fato um republicano, né? A gente sabe que os republicanos têm ideias, por exemplo, muito mais de livre comércio, muito mais favorável a esse aspecto, embora sejam radicais em alguns pontos, igual na questão do conservadorismo religioso. Mas essa Câmara e esse Senado que lá estão, até onde eles vão estar dispostos a ceder a essas, digamos, essas medidas mais radicais de Donald Trump, na sua opinião?
Não, sim, o discurso é um, a prática certamente vai ser outra, porque não é uma vantagem também esmagadora dos republicanos nas duas casas, né? E daqui 2 anos haverá novas eleições para o parlamento, né? O sistema americano é um sistema mais eficiente nessa questão de peso e contrapeso do que o do Brasil, por exemplo, né? Então, o artista Trump, né, trouxe uma série de bravatas, né, muitas das quais nós sabemos que nem sequer ele vai encaminhar, né? Mas que mobilizaram o eleitorado. Como um colunista norte-americano colocou de forma muito concisa e até certo ponto realista, né, dizendo que para o eleitor americano ele foi a resposta errada de perguntas corretas.
Uhum.
Então, o que fazer diante do desemprego? O que fazer diante da decadência industrial de segmentos que há 20, 30 anos eram florescentes? Quer dizer, a classe média norte-americana, ela hoje, para manter o seu nível de vida, ela tem que trabalhar cada vez mais. Né? Tem que ter dois empregos. Né? Os filhos dos operários já não conseguem, digamos, se encaminhar para uma faculdade, porque não conseguem pagar os créditos.
Uhum.
Então, o Trump se dirige para esse eleitorado desanimado, principalmente do interior do país. Agora, é um discurso abusado, grosseiro, machista, anti-imigrante em um país construído, né, numerosas vagas, né, de imigrantes desde o século XIX, a princípio da Europa e da África, depois da Ásia, hoje da América Latina. Então, é um discurso que, como presidente, ele provavelmente vai ser obrigado a moderar. Né? O candidato Trump encerrou, digamos, suas atividades há poucas horas. Né? E agora
é o presidente.
Uhum. Né? Questões como a própria construção do muro.
Sim.
O muro que separa os Estados Unidos do México foi iniciado durante a gestão do Bill Clinton. Né?
Uhum. Agora, professor, em relação à América Latina e ao Brasil, quer dizer, toda essa questão, todo esse discurso anti-imigrante, de um certo modo xenófobo, enfim, anti-minorias, etc., como é que ele vai refletir, e aí o senhor dizendo, claro, né, que a figura do presidente é outra, então o senhor acha que, nesse sentido, os países, especialmente os países da América Latina, os países que têm relações comerciais com os Estados Unidos, não tem motivo para se preocupar, ou tem? E na sua avaliação, como é que vai ficar essas relações bilaterais, especialmente na questão do comércio e da imigração?
Bom, do ponto de vista de imigração, não deve avançar. Né? Uma das expectativas, por exemplo, do Brasil é que se facilitasse a concessão da circulação, por exemplo, de empresários, de turistas, né? Uma vez que o Brasil tem um dos principais fluxos.
Inclusive tinha,
né,
aquela ideia da reciprocidade na liberação do visto, né? Não ter mais
isso.
O visto. Né?
É. Isso agora deve ser difícil. Isso não deve avançar. Né? Por outro lado, Obama elegeu-se presidente criticando Bush por não dedicar atenção à América Latina, e ele mesmo, afora a questão de Cuba, também não se inclinou para o continente. Nem Hillary e nem Trump mencionaram, com exceção do México e Cuba, o restante do continente. Né? O próprio Trump, acho que fez uma menção só ao Brasil durante a campanha, né, de que o país seria protecionista. Né?
Uhum.
Então, assim, infelizmente, reitero, né, infelizmente, a América Latina é uma região que não chama a atenção dos Estados Unidos, independentemente de ser republicano ou democrata. Né? Basta até lembrar, ficou folclórico, quando o presidente Reagan esteve no Brasil e mencionou que estava satisfeito de visitar a Bolívia.
Coisa terrível.
Então, lamentavelmente, nenhum dos dois partidos há muitos anos dedica a atenção que o continente merecia ter.
Um continente que tem crescido economicamente, tem crescido de importância, mas que ainda não chegou a, digamos, preocupar os americanos, né, digamos assim.
Não.
Muito bem, professor Virgílio Reis, professor da Universidade de Brasília, na área de Relações Internacionais. Professor, muitíssimo obrigado por participar aqui conosco. Um grande abraço para o senhor e até a próxima oportunidade.
Muito obrigado, um abraço a todos.
Um abraço, boa tarde para o senhor. Está aí a participação do professor Virgílio Arraes, né, conversando aqui com a gente. E agora a gente conversa com o deputado Luiz Carlos Raul, ele que é do PSDB do Paraná e é o primeiro vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Deputado Luiz Carlos Raul, prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Como vai, tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus. O prazer é todo meu, mais uma vez.
Deputado, como parlamentar que representa, que né, trabalha como parlamentar num país como o Brasil, que agora vê-se numa situação que talvez pode ser um pouco diferente nessa relação com os Estados Unidos, que são ainda um dos principais parceiros comerciais do nosso país. Como que o senhor vê essa eleição de Donald Trump?
Bom, eu já tenho dito e vou reiterar com bastante preocupação, porque ele é um não político, né? Ele é um empresário que resolveu e decidiu ser presidente dos Estados Unidos. Usou os seus recursos pessoais de seus amigos, né, uma fortuna, arrombou o processo republicano e se impôs como candidato, enfrentando todo o Partido Republicano americano, e se impôs como candidato.
Deputado, um assunto que deixa muitos brasileiros curiosos, interessados, a questão da reciprocidade com relação ao visto. Como é que o senhor vê essa questão com Donald Trump? Vai avançar? Vai retroceder?
Bom, aí, se eles criarem dificuldade, vão criar dificuldade para eles, porque nós temos 2 milhões de turistas por ano nos Estados Unidos que vão para lá e gastam bastante, né? Todos os anos. Toda a classe média brasileira, né? A classe A, B e uma parte da classe C brasileira, tem ido aos Estados Unidos, e principalmente a Flórida, Miami, a Disney, Orlando, e anualmente, né? São hordas, né, de brasileiros que vão para lá. E de lá para cá, são poucos, só vêm aqui para fazer comércio, né? E o Brasil é o segundo, os Estados Unidos é o segundo maior parceiro econômico, né, no mundo. Então, nós temos muitos negócios. Das 500 maiores empresas americanas, nós temos 450 delas no Brasil. Qualquer restrição maior aos vistos a ser concedido ao brasileiro se torna, né, prejuízo para o governo e para o povo americano. E bobo eles não são. Espero que isso não aconteça, que não haja nenhum problema, que continuem as tratativas de facilitação dos vistos e o direito, né, que nós temos aqui nas comunidades americanas de ir e vir.
Se ao menos o Trump ao menos pensar com a cabeça do empresário, isso já vai facilitar bastante as coisas, né, deputado?
Exatamente, exatamente. Você colocou muito bem.
Pois é. Agora, deputado, o senhor falou uma coisa importante na sua primeira resposta, que foi a questão do não político. E parece, pelo que a gente tem visto nos últimos tempos, que essa ideia do não político, ela tem sido bastante, é uma tecla bastante recorrente, não só nos Estados Unidos, como parece que isso tem tido repercussões em outros países. No Brasil mesmo, a gente viu, por exemplo, alguns não políticos tradicionais sendo eleitos prefeitos de capitais, como foi o caso de Belo Horizonte, por exemplo, com o Alexandre Calil, que é empresário, né? E nunca teve nenhum mandato, a não ser como presidente de clube. Como é que o senhor acha que realmente há uma decepção generalizada da população com a classe política e isso tem reflexo, inclusive, em outros países, não só no Brasil e também nos Estados Unidos?
Esse é um fenômeno mundial, né? Que é o fenômeno da aldeia global. Há 30, 40 anos atrás, quando começava a televisão brasileira, e já tinha o rádio, tinha, né, começou a televisão, 50, 60 anos atrás. Aí vem a internet, né? A rede mundial de comunicação fez do mundo uma aldeia global. Se você está lá no interior dos Estados Unidos, né, e no interior do Brasil, interior da África ou da Ásia, você está comunicando com o mundo. Então você sabe, se você tem interesse, do que está acontecendo no mundo inteiro. Então, as pessoas passaram a prestar mais atenção no mundo político, no mundo real. Uhum. E as dificuldades no mundo são muito grandes. Vieram as crises econômicas a partir dos problemas americanos e europeus e acabaram criando uma baita, gigantesca crise mundial. Os países que provocaram a crise saíram da crise. E os que não são do primeiro mundo acabaram, né, ficando com problemas. Mas você vê, o próprio interior americano sofre como o resto do mundo sofre, né? Um sucateamento de todo o parque industrial, porque eles têm alta tecnologia, eles têm outras áreas, turismo, tantas outras áreas de tecnologia avançada, e acabam suprindo as suas necessidades. Então, há uma frustração muito grande, né, no mundo, e as pessoas acham que pode romper essa estrutura política que existe em cada país, né? A representação que tem o prefeito, o vereador, o deputado estadual, o governador, o presidente da República, os senadores, os deputados, né? E como se fosse os problemas todos fossem só de responsabilidade de quem está na política.
Agora, voltando ao tema central da
nossa... Mas é muito extenso, né, para poder
Com certeza.
Fazer uma análise muito maior sobre essa questão, que é um fenômeno.
Sem dúvida.
É um fenômeno.
Sem dúvida.
Mas é um erro absoluto, só quero completar isso, a ideia, porque o caso do Berlusconi na Itália foi uma tragédia, né?
É verdade.
E era um empresário também, ele surgiu em função do Mãos Limpas, tá? Na Itália. E outros que... como esse aí, ele, para se adaptar ao mundo da política, o Trump, vai ser muito difícil.
Agora,
o mundo da política é o mundo do povo.
O senhor acha que...
diferente da cidade, do povo, né?
Agora, o senhor acha que o governo brasileiro, nesse contexto atual, deve dar um passo na direção de uma conversa já imediata, ou o senhor acha que é preciso primeiro aguardar quais serão os primeiros passos do presidente eleito Donald Trump, para, então, o governo pensar numa estratégia de como estabelecer essa relação?
Governante tem que tratar com governante, né? Tanto o presidente da República trata com os governadores, prefeitos, né, de forma administrativa, republicana, assim, no plano internacional. Não temos nada a ver com o resultado lá. Eu, pessoalmente, fiquei, né, pasmo e não gostei, mas o que tem, na minha opinião, a ver com o interesse nacional, que tem relações comerciais, tem as pessoas que vão, que vêm, troca de tecnologia, tem uma história comum, quer dizer, tem que fazer tudo que for possível através da embaixada aqui dos Estados Unidos do Brasil, do nosso embaixador dos Estados Unidos, dos nossos cônsules, para poder manter estreitas relações com os Estados Unidos, sim, com certeza absoluta.
Muito bem, deputado Luiz Carlos Rauli, primeiro vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Deputado, muito obrigado por participar do nosso programa. Uma ótima tarde para o senhor, um ótimo fim de semana e um grande abraço.
Para você também. E que Deus abençoe a América, né?
Inteira, né?
Nada de ruim.
Do sul, do norte, central e toda ela, né?
Do botãozinho, né? Da bomba atômica.
É verdade. Grande abraço, deputado.
Tá aí,
abraço. Está aí a participação, portanto, do deputado Luiz Carlos Rauli, primeiro vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores. Que Deus abençoe a América. É a frase normalmente que termina os discursos dos presidentes norte-americanos. Um detalhe, né? Lembrando que a América é um continente formado pela América do Norte, que tem Estados Unidos, Canadá e México. Não é só os
Estados Unidos como
também, nem mesmo na América do Norte, né? E ainda temos a América Central e a do Sul. Portanto, um continente enorme, que de fato Deus abençoe a América. Bom, vamos falar, já que nós estamos falando de América, vamos falar de tecnologia.
Terabyte, o universo digital pertinho de você.
Carol Linden, o iPhone 7 já está.
O iPhone chegou ao Brasil.
Chegou ao Brasil.
Chegou.
Pois é.
Todos felizes, né? Porque finalmente a Apple disponibilizou para a gente, sem ser aquela agonia de anos anteriores, que vai ter, não vai ter e nunca avisava. A gente já veio aí na terceira leva, né, de distribuição. Então já podemos ter esperanças de que já é um movimento da Apple de entender o excelente mercado. Vamos pegar aí um pouco do gancho do deputado, que os brasileiros são para os produtos da Apple. Né? Okay. Então, eventualmente,
proporcionalmente
até mais
chegava em dezembro, né? Agora já deu uma adiantada para novembro.
Sim,
né?
O povo já torcia para chegar para o Natal, agora já chegou bem.
Bom, Mas chegou com precinhos, assim, bacanas, né?
Edson, eu acho que só de falar o preço, o troço já vai ficar mais caro. Porque tá tenso.
Tá tenso. Vamos lá, vamos aos preços.
iPhone 7, 32 GB, R$ 3.500.
Uau.
Uau. 128 GB, R$ 3.900. O negócio tá pegando.
Fantástico.
256 GB, R$ 4.300.
Esse é o 7.
Esse é o 7, porque o Plus é mais caro.
Vamos para o 7 Plus agora para a gente poder
sofrer.
Desmaiar de vez. Vamos fazer um exercício de masoquismo aqui, vamos sofrer.
Vamos lá, Plus de 32, R$ 4.100. De 128, R$ 4.500. E o Plus 256, que é o mais caro da família, R$ 4.900.
Que beleza.
Que beleza. Lembrando que esses preços que eu estou aqui te passando, Edson, são do site da Apple.
Uhum.
Algumas lojas fizeram promoções, inclusive promoções de pré-venda. Teve gente que comprou na pré-venda, não me manifestarei sobre isso, uhum, né? E as próprias operadoras. Então, no meu caso, a minha operadora é a Vivo. Eu recebi um e-mail, acabei que eu não fechei com eles, mas eu recebi um e-mail com uma proposta de preço bem interessante. Aquelas facilidades de comprar em 12 vezes, que muitos brasileiros adoram.
Uhum.
Eu aprendi com o Beto Veiga que a gente não deve fazer isso, que tem que comprar à vista.
Isso, para negociar um desconto bom.
Negociar um desconto bom.
Desconto bom. É, o negócio
mas é para quem tem a necessidade, enfim, quer trocar, mas precisa desse recurso, as operadoras estão parcelando em até 12 vezes sem juros.
Ou seja, se você é Vivo, Tim, Claro, Oi, pressione a sua operadora, vá lá, né? As operadoras estão oferecendo aí os descontos. Esqueci da CTBC, hein?
Ah, ela
só tem lá em Uberlândia. Até
só em Uberlândia, né?
É, só lá em Uberlândia.
Quase nada.
É, então, é isso. E aí é negociar mesmo os valores. Esses valores, portanto, são os valores do aparelho sem fazer plano. É aquele valor sem desconto.
Entrou no site da Apple, comprou.
Comprou. Agora aí, cada operador, obviamente, com dependendo do número de pontos que a pessoa tem no programa... Dependendo do
plano que você tem,
que você quer fazer, né? Ou que você quer talvez até migrar de plano. Aí o preço vai variar conforme, obviamente, o preço, enfim, você vai fazendo com a sua operadora. Mas esses preços que a Carol está passando aqui para a gente são os preços oficiais do site da Apple e são os que valem para você que não vai fazer plano nenhum, quer fazer um... Enfim, né?
Mas mesmo para quem não quer fazer plano nenhum, comparem nos diferentes sites, nas diferentes lojas.
Sim.
Porque tem diferenças grandes. Esse preço da Apple, ele é, vamos dizer assim, um preço top.
Uhum.
Mas outros sites você tem encontrado por R$100, R$200 a menos.
É. E um desconto,
de novo, o desconto para quem compra à vista. Alguns podem parcelar em mais vezes, outros em menos. Então não dá para a gente dizer que isso vai ser igual para todo mundo.
Muito bem. E, enfim, né? Então já não é mais pré-venda, agora já está disponível, já está nas lojas.
Já está disponível. Algumas pessoas que compraram na pré-venda já começaram a receber na madrugada de ontem para hoje. E algumas lojas também fizeram uma coisa interessante, que a Apple faz nos Estados Unidos, de você fazer a reserva, a pré-venda, compra, e aí chega no dia com toda a calma e tranquilidade. Não precisa dormir na fila, nada daquilo. Chega lá e pega o seu aparelho.
Pega o seu aparelho. Em vez de receber em casa, vai buscar, pede para retirar na loja.
Retirada,
né?
Na loja.
Maravilha.
E aí, assim, para gente ansiosa, que já quer ter o telefone no primeiro dia. Tem gente que é assim, né, Edson?
Uhum,
não vamos
tem.
Dar nomes aqui.
Não.
Você chega lá, pega o seu telefonezinho, tranquilamente, sem confusão.
Já coloca o chip.
Já coloca o chip e já sai falando.
Fica feliz da vida. Muito bem, tá aí. Então, portanto, o iPhone 7 e o iPhone 7 Plus, as suas respectivas capacidades de memória, né? 32, 128 e 256 GB, já estão disponíveis no mercado brasileiro.
E lembrando, uma última coisinha, dólar aumentou essa semana, né?
É.
O dólar aumentou.
É bom fazer essa comparação. Quem aí está pensando em comprar no exterior...
Quem está pensando em comprar fora...
É bom fazer a comparação,
sempre vale a pena.
Porque o dólar está disparando. Olha, hoje agora à tarde, por volta da uma hora, estava na casa dos 3h41. Isso porque tinha caído, porque ele chegou a bater nos 3h49 agora de manhã, por volta de 11 e pouco.
Eu cheguei a ver agora de tarde a 3h60, já considerando o IOF.
Já, ah, tá. Você tá
que o IOF para compra de dinheiro é 1,1%.
Isso.
Então, se vai comprar no cartão, 6,8%.
Pois é. Então, com essa alta do dólar, e a gente não sabe como é que vai estar o comportamento da moeda dessa semana que vem, o Banco Central anunciou aí a venda, quer dizer, está especulando, né? Então, o mercado especula que o Banco Central vai vender swap, aqueles contratos de dólar no futuro, que são aqueles contratos que vencem no ano que vem, para tentar acalmar o mercado. Mas a gente não sabe até quando isso vai dar certo, e se isso não der certo, aí é que a coisa vai disparar mesmo, porque os investidores vão, obviamente, testar a capacidade do Banco Central de intervenção no mercado. E se isso acontecer, a tendência da moeda é subir mais ainda a partir da segunda-feira. Então a gente não sabe. O fato é fazer as contas para você ver se o câmbio vale a pena, né? Não é sempre que você comprar no exterior pode ser o melhor negócio. Pode ser que, de repente, conforme o plano que você fizer na sua operadora, por exemplo, e o desconto que você conseguir lá, seja um excelente negócio também. Bom, vamos ouvir música, vamos? Para fechar o bloco?
Então
vamos lá, vamos ouvir. Jorge Ben, nosso grande Jorge Ben. A famosa Mais Que Nada, música de 1964.
Sai da minha frente, eu quero passar. Pois o samba está animado. O que eu quero é sambar. Esse samba que é misto de maracatu. É samba de preto velho, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final. Oh, ariara, oh, oba, oba, oba. Oh, ariara, oh, oba, oba, oba. Samba que é misto de maracatu. É samba de preto velho, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final. Oh, 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 ariara, oh, oba, oba, oba. Oba, oba, oba. Só vou dar com linda, com linda. Poró, dá com linda. Bora, bora, quando eu vou cá. Tinta, tinta, tinta. Com linda, com linda, com linda. Com linda,
tá aí o Zé Pretinho, Jorge Ben, nosso grande Jorge Ben, com Mas Que Nada. Jorge Ben que fazia parte da famosa turma lá da Tijuca. É, a turma da Tijuca, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Tim Maia. É, o pessoal todo que, inclusive gente que foi tudo aluno de violão do Jorge Ben, que era professor da moçada lá. Vamos pro intervalo, a gente volta já já.
Feijoada completa.